Bem-vindo a mais uma sessão de Jump Call. Jump Call é um canal criado pela Microsoft para conversarmos sobre novas tecnologias. Meu nome é Valéria Lima, eu sou especialista de produtividade. Estou aqui hoje com o Emerson Moraes para falarmos mais sobre Skype for Business. Bem-vindo, Emerson.
Obrigado, Valéria. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais de Skype, mas não só dos recursos já existentes, que eu vou comentar um pouquinho a mais, porém de novos recursos que vão ser disponibilizados a partir de dezembro.
Antes de começarmos a contar sobre os lançamentos que teremos em dezembro, você pode relembrar um pouco para quem está assistindo o que o Skype for Business nos trouxe de novidade?
Legal. O Skype for Business ele é uma ferramenta que foi muito conhecida no passado como Microsoft Link e trocou de nome para Skype for Business. Para que isso? Por dois grandes motivos. Primeiro, a força da marca Skype dentro de um ambiente de comunicação e colaboração. E segundo, que realmente a Microsoft incorporou alguns recursos existentes do Skype na plataforma do Link, nada mais lógico do que essa mudança de nome. Quais seriam esses recursos que o Skype for Business hoje proporciona para as pessoas? Não são só as mensagens de texto. São mensagens de texto, áudio, vídeo, colaboração, mais de 200, 300, até 250 pessoas dentro de uma sala de reunião, trocando experiências, trocando informações, colaborando com compartilhamento de tela, com autoria de documentos, coautoria de documentos, inclusive. Então, muitos novos recursos foram trazidos para dentro da plataforma da Microsoft de comunicação, como o Skype for Business, porém, não foi abandonado, por exemplo, a questão de conformidade, segurança, criptografia, que garantia a robustez de toda essa plataforma.
Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre os lançamentos que teremos em dezembro. Cloud PBX, conta para a gente o que, que é Cloud PBX. Qual o conceito, topologia, como se integra, benefícios.
Legal. Cloud PBX também é uma coisa bastante nova nesse mercado de telefonia, principalmente. É uma tecnologia que muda completamente a forma como nós pensávamos a questão de telefonia há alguns anos atrás. O Cloud PBX hoje, as pessoas que possuem, por exemplo, uma plataforma Microsoft em nuvem e querem utilizar o Skype integrado na telefonia, eles obrigatoriamente precisam demover toda essa infraestrutura que hoje existe em nuvem, então, pegar essa infraestrutura, trazer ela para o seu data center ou para a sua infraestrutura local, instalar todos os servidores, configurar e administrar outra infraestrutura que não é de nuvem. A ideia principal é que nós consigamos pegar toda a infraestrutura que o cliente tem e hoje ele tem que instalar dentro da sua rede, quando ele vai fazer uma integração com a telefonia, e voltar para a nuvem. Por quê? Porque essa estratégia que a Microsoft adotou de colocar os recursos disponíveis na nuvem com um grau de um serviço, uma disponibilidade alta de 99,9%. Então, nada mais justo do que reaproveitar isso e colocar essa infraestrutura de volta para a nuvem. E como que nós estamos trabalhando nesse momento? Agora a gente vai mostrar um pouquinho a topologia para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, né? Então, em relação à topologia, o que, que acontece? Para quem já tem implementada uma plataforma Microsoft de produtividade, então você tem lá o seu Skype for Business dentro da sua organização e o Office 365 com correio, com colaboração, etc., em nuvem, hoje você tinha que gerenciar duas plataformas. Com o Cloud PBX, a ideia é que você volte para a nuvem, porém você tem alguns recursos locais necessários para que faça essa integração diretamente com a operadora, utilizando um gateway de voz ou com o seu PBX compatível. O que, que acontece? Ah, já tem implementado hoje a infraestrutura integrada em voz. Você pode reaproveitar essa infraestrutura, mover os seus usuários para a nuvem e essa infraestrutura é que vai se integrar com a nuvem da Microsoft, se integrar com o seu PBX local e continuar fazendo as ligações utilizando o Skype como uma plataforma de telefonia. E onde que vai ter um ganho efetivo? Você tem hoje, não sei, 5, 7, 12 servidores com a plataforma Skype para questões de alta disponibilidade e vários recursos que ele possibilita. Você necessariamente não necessita desses 12 servidores, 5 servidores, se não fosse a questão de integração com telefonia. Então você pode, durante um tempo de transição, manter esses servidores e depois você pode utilizar o recurso que a Microsoft está proporcionando, que é basicamente um ambiente virtual com exatamente os recursos necessários para essa integração com telefonia, tirar esses servidores, deixar só esses recursos e aí você consegue baixar o nível de administração necessário que você tem dentro do seu data center, da sua infraestrutura local, o quanto você gasta para manter essas máquinas e, de novo, você tem um único ponto de gerenciamento de usuários, que é a nuvem. Você não tem mais que mover usuários para um ambiente local para para ter o recurso de telefonia. Então ela é bastante inovadora, ela é uma tecnologia nova. Nós não encontramos hoje no mercado empresas que estejam trabalhando de maneira semelhante, fabricantes que estejam trabalhando de maneira semelhante. E um ponto muito importante aqui é a questão de, ok, vou mover toda a minha infraestrutura de telefonia para a nuvem, vou ter um recurso local só para integrar com o meu PBX ou então diretamente com a operadora, mas como é que eu vou fazer a questão de utilização de banda, de voz? Isso é importante, eu tenho que garantir uma boa qualidade, porque esse é um dos serviços principais. Telefone não é uma coisa nova, então o que se espera de uma coisa que já é uma tecnologia muito bem disseminada é que ela funcione muito bem. Falando um pouquinho dessa integração com a nuvem, nós não temos nenhum tráfego de mídia. O que seria a mídia? A voz indo para a nuvem. Sempre que uma pessoa utiliza o seu Skype, ele vai estar lá dentro do escritório, como um softphone, ele vai fazer uma ligação, ele vai abrir o seu cliente Skype, ele realiza essa ligação e a nuvem só recebe informações, ela não vai receber mídia. Então a voz efetivamente continua dentro da rede do cliente, ela não vai para a nuvem. O que vai para a nuvem é o que nós chamamos de sinalização e toda a voz, ou seja, a mídia continua local para garantir todas as qualidades que já são aplicadas naquela voz que vai trafegar e sair para a operadora para fazer uma chamada telefônica.
Então, excelente. Então o conceito de ramal móvel continua existindo nesse ambiente, sendo que os usuários realmente estarão no Skype for Business online, conectados com a sua estrutura local. Mas sobre a ótica do usuário, além do Skype for Business, cliente instalado na estação de trabalho dele ou no laptop dele, ele vai precisar de algum outro cliente para fazer esse papel de ramal móvel? Ele vai precisar utilizar alguma outra coisa quando ele quiser fazer uma ligação? Por exemplo, eu estou trabalhando hoje de casa, quero ligar para você, para o seu celular. Eu preciso de um outro cliente, eu preciso de um telefone conectado à minha máquina, algo desse tipo?
A ideia em relação ao Skype, Valéria, é deixar a experiência do usuário a mais simples possível. Para quem trabalha na área de tecnologia, é mais normal, ou seja, comum trabalhar com N tecnologias, então administrar várias consoles, administrar várias ferramentas. Para a pessoa não tecnologia, que não tem um viés tecnológico ou não é a sua profissão de formação, é mais complicado ela ter que trabalhar com vários clientes, com várias tecnologias. Imagina uma pessoa que tem que fazer uma ligação telefônica, ela utiliza uma aplicação, ela vai fazer uma videoconferência, é outra aplicação, ela vai fazer uma webconferência, vai para uma outra aplicação. Então estava ficando muito confuso. A ideia da Microsoft realmente é trabalhar no conceito de cliente único. Então esse cliente único hoje para a plataforma de comunicações unificadas é o Skype, na versão for Business, que eu acabo tendo algumas confusões quando nós falamos Skype. A diferenciação que existe para nós, Microsoft, que nós falamos para o mercado, é Skype consumidor, Skype for Business, ou seja, Skype para negócio. Voltando para o Skype for Business, a plataforma está disponível em laptop, desktop com um aplicativo, plataforma Apple, em todos os dispositivos móveis, independente da plataforma, então Microsoft, Android, iOS, você tem a mesmíssima experiência porque o cliente é exatamente o mesmo. Então a experiência visual é a mesma, de utilização é a mesma, as listas de contatos, efetivamente, claro, são as mesmas. Então o usuário se sente um pouco mais confortável para utilizar recursos avançados. Uma coisa muito importante é a adoção de uma plataforma de comunicação unificada não depende da área de tecnologia. Depende da área de negócio, depende da área que vai efetivamente utilizar aquele recurso. A área de tecnologia, claro, tem que se preocupar com outros fatores, como infraestrutura, utilização de banda, provisionamento, etc. Mas o sucesso de um projeto de comunicações unificadas, ele passa muito mais pela área de negócio, pelos usuários finais, do que só pela área de tecnologia. E um outro ponto também super importante, a qualidade dos endpoints utilizados. Então isso é uma coisa muito, muito séria. Sempre que se tem um projeto de comunicação unificada, utilizar dispositivos homologados, seja com headset, seja com telefones IPs, mas sempre utilizando os dispositivos para usuários finais homologados. Isso garante a qualidade da voz, do vídeo, efetivamente, que vai chegar para o usuário e para a pessoa que está interagindo com ele.
Um outro lançamento que teremos em dezembro é o Skype Meeting Broadcast. O Skype Meeting Broadcast vai permitir a gente fazer transmissão para até 10 mil pessoas. Conta pra gente como é que vai funcionar, como é que as pessoas que querem usar precisam fazer, se tem uma ferramenta para agendar, criar, mandar link. Dá uma visão melhor pra gente.
Legal. O Skype Meeting Broadcast, ele vem atender a uma demanda que a Microsoft tinha de nossos clientes, que é, eu preciso passar uma mensagem para um grande número de pessoas e eu não sei, eu não tenho uma ferramenta para fazer isso. De novo, nós saímos do conceito de cliente único, de ferramenta única, e começa a se utilizar uma série de outros recursos. Você acaba confundindo a cabeça de quem vai utilizar isso, se não for uma pessoa com viés, trabalho, tecnologia, etc. Meeting Broadcast, você pode fazer o seguinte, pensando no conceito de televisão, efetivamente, de transmissão, você pode enviar uma mensagem, você abre uma sala onde até 10 mil pessoas podem entrar nessa sala, você pode passar essa mensagem utilizando áudio, vídeo, conteúdo, por exemplo, uma apresentação, PowerPoint. Essas pessoas conseguem assistir, eu vou falar um pouco mais de como elas fazem para acessar essa sala, e também interagir através de ferramentas como o Yammer, que é uma rede social que você pode colocar um fórum para que as pessoas discutam, você pode ter moderadores te auxiliando na sua apresentação, ou mesmo ferramentas de votação como o Bing Plus, que você pode abrir pools de votação, ou seja, fórum de votação, onde as pessoas podem votar e você tem um feedback imediato dessas pessoas. Um outro ponto muito importante é, como que as pessoas fazem para acessar isso? Quer dizer que 10 mil pessoas vão ter que baixar um cliente do Skype, ou vão ter que abrir um navegador e começar a instalar plugin, etc. De novo, não, a ideia aqui é ser muito simples. Quando nós estamos falando de uma escala de até 10 mil pessoas, tem que ser tão simples quanto ligar uma televisão e assistir um telejornal ou um jogo de futebol. Então, sempre que você é convidado para uma sessão de Meeting Broadcast, você recebe, obviamente, um endereço, uma URL para fazer esse acesso e, através de qualquer navegador, você entra nessa sessão e pode assistir e consumir esse conteúdo. Pontos importantes. Primeiro ponto. Você consegue acessar de qualquer dispositivo compatível com HTML5. O que isso significa? Todos os smartphones e tablets recentes são compatíveis e a maioria dos grandes navegadores também. De novo, trabalhando o conceito de multiplataformas.
Quer dizer que a gente pode acessar de iPhone, de Windows Phone, de Android, de iPad, de Android Tablet, de Windows Tablet, de laptop, de Firefox, de Internet Explorer, de qualquer lugar que aceite HTML5.
Exato. Então essa ideia de simplicidade para as pessoas que não são de tecnologia é muito importante e principalmente quando eu quero mandar uma mensagem em escala, eu não posso me preocupar em prestar suporte para a pessoa que está tentando assistir uma apresentação porque eu tenho uma ferramenta complexa de transmissão. Então a ideia é deixar isso muito simples e importante. Estamos falando de uma ferramenta de transmissão, de broadcast. O que isso facilita na vida das pessoas? Estou assistindo a uma sessão ao vivo. Não entendi o que o apresentador falou há um minuto, dois minutos atrás e está comprometendo a minha compreensão desse todo. Eu tenho uma linha do tempo onde eu consigo regressar para esse momento que eu não consigo compreender direito, seja porque não estava com a atenção totalmente voltada para a apresentação ou por qualquer outro motivo. Eu consigo voltar para lá, assistir novamente aquele trecho e depois assistir o trecho ao vivo, eu volto para esse trecho ao vivo. Então, o que acontece? Flexibilidade, essa sessão ela é gravada, então apesar dela ser sendo transmitida online, ela utiliza serviços do Azure, da Microsoft, e você consegue, nessa gravação, assistindo online, voltar para um tempo onde você teve uma dúvida, e depois voltar para online, você volta ali assistindo ao vivo a apresentação, sem que o apresentador seja impactado. Então, imagine isso para 10 mil pessoas. É uma ferramenta que facilita bastante divulgação que é necessária ser feita em grande escala por um executivo, por uma instituição financeira na sua relação com investidores.
Uma teleaula, talvez, uma teleaula para diversos alunos, ou a nossa sessão, a gente poderia transmitir ao vivo a nossa sessão que estamos conversando aqui hoje, para as outras pessoas entrarem para o fórum, votarem.
Exato, e pode ser um desafio. A nossa próxima sessão podemos fazer através do Meeting Broadcast, por que não?
Pode ser. Agora que a gente entendeu um pouco sobre o que é o Skype Broadcast, você pode demonstrar para a gente como é que a gente faz para iniciar uma Meeting Broadcast, como se agenda, como se envia o link para a conexão dos participantes?
Claro, é super simples. Vou mostrar agora para vocês como que nós agendamos a sessão e todas as formas, todas as configurações que podem ser feitas dentro dessa sessão agendada. Agora, mostrando um pouquinho mais de como nós fazemos um agendamento pelo Meeting Broadcast. Lembrando que a ferramenta que será utilizada pelo apresentador sempre vai ser o cliente Skype for Business. Então, a gente clica aqui em Nova Reunião. Podemos colocar um título aqui na reunião. Então, vamos colocar aqui Jump Call. A data de início, a hora de início e, principalmente, a duração, que varia de 1 a 4 horas. Lembrando que ela pode ser encerrada a qualquer momento. Aqui nós podemos convidar pessoas que vão trabalhar como apresentadores, produtores, organizadores ou mesmo os moderadores que eu comentei que podem responder aos fóruns ou as pessoas que estão fazendo alguns questionamentos, até para facilitar a vida do apresentador. E um recurso bem interessante é a questão de acesso. Então eu posso abrir uma reunião anônima, uma reunião segura, onde somente as pessoas que eu especifiquei vão poder acessar ou todos da minha companhia. Não sei se vocês se recordam, mas eu comentei que poderia ser um anúncio de um executivo para todos os seus funcionários. E a partir daí, eu consigo habilitar ou não a gravação desse vídeo para disponibilizar posteriormente, ou se não, que fique como um histórico. Feito isso, eu venho aqui, clico em terminado e tenho todas as informações. Quando eu quero compartilhar esse link, essa reunião com outras pessoas, eu simplesmente clico aqui e eu vou visualizar o link dessa reunião. Visualizado esse link, eu consigo copiar, colar dentro de um e-mail, enviar ou mesmo disponibilizar através de um site. Na tela principal, depois que eu já agendei uma reunião, um meeting broadcast, na tela inicial nós temos aqui listado quais são os broadcasts agendados e a partir daqui eu posso iniciar esse meeting broadcast com o cliente do Skype. E é a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui como que eu vou fazer o acesso como um apresentador? Eu tenho um endereço que foi gerado, né? Aqui nós temos o link para acesso. De qualquer navegador, eu faço esse acesso. Vou entrar nesse link, eu colei esse link no meu navegador. O que aconteceu aqui? Ele já entendeu que eu sou o apresentador desse evento. E agora ele está abrindo o Skype para que eu consiga fazer essa apresentação para as outras pessoas que vão participar. Depois de feito o evento, nós vemos aqui que quem organizou o evento foi o Michael Oliveira. Nós conseguimos compartilhar vídeo, conteúdo e como que isso é feito? Com os botões já conhecidos de quem utiliza hoje o Skype. Então vamos mostrar um pouquinho como que funcionaria a questão do vídeo. Eu abri esse vídeo, vocês estão me vendo aqui, ok, vou iniciar o vídeo. A foto do Mike foi substituída. Também quero colocar um conteúdo, mas eu vou primeiro começar o vídeo, eu começo a minha apresentação e depois eu coloco um conteúdo. Então vamos lá. Eu tenho que marcar esse vídeo como ativo para broadcast, para transmissão. Marquei esse vídeo como ativo. A partir do momento que esse vídeo se torna ativo, eu posso iniciar a transmissão. E qual que é o ponto principal do broadcast? Um broadcast pode ser iniciado e finalizado. Ele não pode ser pausado. O que isso significa? Se eu começar um broadcast, ou eu termino e abro um outro, ou eu termino, salvo e não tenho como pausar e retomar depois de alguns minutos ou algumas horas. Então vamos aqui iniciar, ele vai já me dar exatamente essa mensagem. Iniciado, ele demora alguns segundos para iniciar, porque ele está provisionando uma sala que suporta até 10 mil pessoas. E a partir de agora, ele já consta como broadcast ao vivo e eu consigo começar a me comunicar com essas pessoas. Eu posso aumentar o vídeo para ter melhor uma questão de como que está a minha imagem, eu posso colocar o conteúdo. Então vamos colocar um conteúdo qualquer aqui, um PowerPoint. Vou adicionar esse conteúdo aqui. Ele tem um tempo para adicionar também esse conteúdo, que ele vai fazer um upload do PowerPoint para dentro da infraestrutura. E agora ele já está fazendo, o PowerPoint já está dentro da minha sala de reunião, mas eu ainda não estou apresentando. Se vocês perceberem, eu tenho algumas opções aqui de layout. Então, para as pessoas que estão assistindo, somente o vídeo, vídeo e conteúdo, ou somente o conteúdo. Em alguns momentos é interessante que você comece com o vídeo, depois você fala com o conteúdo, você coloca o conteúdo para apresentar. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Para o apresentador, isso não muda em absolutamente nada. Só a questão que quando o conteúdo está sendo apresentado, ele coloca em destaque um azul um pouco mais forte na parte inferior para falar o que efetivamente está sendo compartilhado. Então, se vocês verem aqui, a hora que eu clico em conteúdo, ele já mostra somente o PPT, volto para vídeo, somente o vídeo. E agora mostrar um pouquinho qual que é a experiência de quem está acessando e como que eles fazem para acessar. Então, essa é a experiência que os participantes vão ter ao ingressar numa sessão. Vocês podem ver que eles visualizam o meu vídeo, eles visualizam a apresentação que está sendo realizada e qualquer interação que seja feita nessa apresentação, seja uma coisa muito simples como um laser pointer ou mesmo uma anotação dentro do slide, essas pessoas já vão também visualizar via navegador, lembrando que está 100% via navegador, sem nenhum cliente. Uma coisa interessante é, eu consigo a qualquer momento retirar recursos, então eu coloco somente vídeo, eu consigo colocar somente o conteúdo, então não é interessante que seja compartilhado o vídeo, eu consigo lá, clico, retiro, deixo só o conteúdo e a partir daí eu consigo evoluir os slides para que as pessoas possam colaborar, possam colocar suas opiniões no fórum ou mesmo baseado nas opiniões eu posso alterar o rumo dessa apresentação. E é isso, gente, aqui a ideia é dar uma experiência bem rápida do que pode ser feito com o Meeting Broadcast e aguardamos vocês nas próximas sessões de Jump Call.
Obrigada, Emerson, por ter conversado um pouco com a gente hoje. Obrigado a vocês que participaram de mais esse Jump Call. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre Skype ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre Cloud PBX, Skype Meeting Broadcast, envie um e-mail para a gente, jumpcall@microsoft.com. Ou nos siga no Twitter, @jump_call, e nos siga no nosso canal aqui no Channel 9. Obrigada.
Obrigado, Valéria. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima.